Bem, então, uma boa noite para todos que nos acompanham aí de seus lares, boa noite para todos que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Como o pessoal aí de hoje vai reparar, hoje estamos com a casa cheia aqui, alguns corações retornando ao estudo, alguns novos chegando também, e a gente acolhe todos com muito carinho, né? Sejam todos muito bem-vindos. E, como a gente vem estudando aí nas últimas semanas, nós estamos atualmente numa epístola de Pedro, né, o apóstolo, mais exatamente a segunda epístola de Pedro, que nós iniciamos há cerca de um mês atrás, né? A gente teve um estudo aí que a gente precisou pular um dia da semana, né? E agora a gente está retomando aqui. Já tivemos um estudo depois desse pulo, e agora a gente vai avançar para o versículo seguinte. Nos três primeiros estudos dessa passagem, nós estivemos focados, concentrados no versículo 1 apenas. A gente foi trabalhando aqui trecho por trecho, né? Digo versículo 1 aqui, o primeiro versículo do trecho, que no caso é o versículo de número 3, né? Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Versículo 3 até o versículo 11. Então, nas três primeiras semanas de estudo dessa passagem, a gente se debruçou aqui sobre este primeiro versículo. Vou relê-lo para a gente relembrar um pouquinho. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. E aí, hoje, enfim, feito o arremate ou a conclusão do estudo desse primeiro versículo, nós vamos para o versículo seguinte, o versículo de número 4, que diz-nos assim: Por elas nos foram dadas as preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina, depois de vos libertardes da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. Esse é o nosso versículo de análise aí. Hoje, muito provavelmente, demandará pelo menos mais um dia de estudo, mais uma reunião. Vamos ler aqui também a versão de João Ferreira de Almeida, só para a gente poder complementar as perspectivas aqui, para depois a gente começar, então, a abordar o versículo propriamente. Então, na tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, está assim, revista e atualizada, se não me engano, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é isso, pessoal, algumas palavrinhas um pouco diferentes, talvez. Tem muito conteúdo, digamos aqui, digamos assim, por detrás desse versículo, né? E a gente vai caminhando aí com paciência, com serenidade, buscando extrair o máximo dessas, considerações aqui que Pedro nos traz. Alguém gostaria de começar ou já de lembrar também alguma coisa do que foi dito no primeiro versículo, do que foi comentado, que já se conecta com os versículos com o versículo de hoje? Fiquem à vontade para iniciar essa senda.
Eu acho que o versículo de hoje, na verdade, ele é, vamos dizer assim, um gancho, né? Ele pega ponte no que vem antes, porque ele começa olhando as traduções, né? Pelas quais ele nos tem dado grandíssimos, como você mencionou, eu estava vendo uma outra tradução que fala, pelo qual nos comunicou. Então, do que a gente vinha até então falando, né? A gente vinha falando sobretudo de Jesus, de que ele representa, o significado da sua vinda, da sua encarnação entre nós. Acho que esse é um ponto importante de ter claro antes de iniciar, né?
Ótimo. Então, quando eles dizem aqui, né, o caso, quando ele, Pedro, diz por elas, ou pelas quais, como a gente viu na outra tradução, a que ele se refere?
E a glória do Cristo,
Do
né?
Cristo, que foram as palavrinhas aí que a gente focou no último estudo, né? A gente falou bastante sobre a glória, principalmente, e também a virtude, até como decorrência, né? A virtude como sendo a própria glorificação do Espírito. Quanto mais virtude ele desenvolve, mais ele glorifica, ele expressa em si o divino. A gente comentou muito a glória nesses termos, a expressão do divino na criatura. Quanto mais a criatura reflete o Criador, mais gloriosa ela se faz, da verdadeira glória. A gente também comentou das vãs glórias, que no mundo recebe o nome de vanglória, né? Vangloriou-se disso ou daquilo, é uma glória vã, ou pelo menos uma glória muito passageira, muito limitada no tempo, no espaço, por mais que ela pareça assim, impressionante no mundo, ela é muito pequena, né? Muito insignificante perante a verdadeira glória do Espírito. Então, Pedro está dizendo que a partir delas, por meio delas, chegam até nós grandíssimas promessas, preciosas promessas. O que ele quer dizer com isso? Como é que a gente pode trabalhar esse primeiro ponto?
Eu acho que é a certeza do resultado de seguir aquele exemplo. Não tem como não deixar de lembrar da questão 625 do Livro dos Espíritos. Porque é o nosso modelo e o nosso guia. Através disso, ele nos dá essas referências. E se a gente segue, a certeza do resultado final, que é... Eu me lembro um pouco daquela mensagem, né, em louvor da alegria.
Uhum.
Apesar de todas as dificuldades e todos os problemas do mundo, a certeza no final, né, que aliás, eu acho que eu vou até procurar aqui, que agora me lembrando disso. Porque ele fala que o evangelho parece um compêndio de coisas de sofrimento.
Sim.
Mas a gente se esquece que ele começa louvando ao Deus e o Criador e encerra, né, no final do Apocalipse com a Jerusalém na Terra.
Isso.
Então, deixa eu até ver se eu acho, é do Livro da Esperança, né?
No Ordo da Cria.
E quando você está olhando, Marco, uma coisa que me chamou a atenção no seu comentário
é
que você fala da certeza. E quando eu vi essa palavra promessa, porque aí tem uma distinção. Quando a gente fala de promessa entre os homens, é aquela coisa que parece que, promete, mas a gente não sabe se vai ou não cumprir. Então é diferente a promessa do Cristo, porque aí vem do que você trouxe, a certeza.
Exatamente. Quer ver aqui?
Achei.
Achei. O Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através dos cânticos jubilosos, e termina com uma visão sublime da humanidade futura na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. Então, é o resultado desse caminho.
Muito bacana, né, Emmanuel, traçar esse arco entre o cântico inicial dos anjos, glorificando ao Filho do homem, é o Filho de Deus nascente, é o Cristo, e depois culminando o Evangelho com a Jerusalém libertada. Claro, no seu contexto, na trajetória entre esses dois pontos, digamos assim, sem nenhuma ilusão para a criatura, né? Destacando as provas, as lutas que fazem parte da jornada, mas que fecham esse ciclo divino da ascensão do Espírito. E nesse sentido, fazendo a conexão também com a questão da promessa, com o que você mencionou, do Espiritismo, lá na questão 625, por exemplo, nos apresentando Jesus como modelo, a gente vai percebendo que o Espiritismo, ele torna essas promessas ainda mais grandiosas. Porque, vamos pensar nos seguintes termos, né? Aos tempos de Jesus, quando ele é preso, quando ele é crucificado, quando todo aquele anseio, toda aquela esperança de libertação do povo parece ir por água abaixo, né? As expectativas do Messias, enfim, da glória e tudo mais, com a crucificação tudo aquilo parece desmoronar. Mas, na verdade, Jesus e a sabedoria da vida, a sabedoria do Pai, só estava reconstruindo as nossas expectativas e esperanças, tirando-as de algo muito associado à matéria, ao modelo de vitória, de triunfo que se cultuava até então, que se buscava, né? Para associar isso às questões do Espírito. Então, quando Jesus surge triunfante após a morte, imagina a esperança que não brotou no coração dos discípulos, que foi, aliás, a grande força do cristianismo nascente. Paulo chega a dizer que não fosse a ressurreição do Cristo, vã seria a nossa fé. Não teriam eles força, não teriam eles inspiração para seguirem. Então, vários dos filósofos, o próprio Emmanuel também vai destacar isso, que a ressurreição, ela foi esse hausto de vida, de força, né, que deu todo o empenho, o estímulo para que o cristianismo pudesse triunfar, não nos modos do mundo, mas triunfar no sentido de uma mensagem que vem ganhando terreno ao longo dos séculos junto aos corações. Por quê? Se Jesus triunfou da morte, né, qual que era o último, assim, o último recurso da tirania, do egoísmo, do orgulho? Matar. Pode torturar, excluir, perseguir, etc. A última coisa que você pode fazer é matar. Quando nem a morte vence, aí se imagina o que tomou conta do coração dos discípulos. Né? Então, a ideia de vitória, a ideia de que, não, a promessa é real e ela vai se cumprir. Ela só não vai se cumprir como imaginávamos, ou no tempo que imaginávamos, mas ela vai se cumprir. Então, aquilo já fixou no coração dos primeiros discípulos a ideia de que a promessa era real, de que o Cristo, tudo que ele falou, haveria de se dar, e de que mais cedo ou mais tarde o Evangelho haveria de triunfar. Então já existia essa dimensão de promessa. Os corações que aderiam ao Evangelho já tinham essa confiança, essa certeza no triunfo do Evangelho. Só que o Espiritismo, ele vem dar ainda uma dimensão mais ampla para essa promessa. Porque antes, os discípulos, sem a compreensão da realidade espiritual, por exemplo, ou da evolução, do processo da reencarnação, viam Jesus como esse espírito puro, meio que inalcançável, inabordável, por isso até mesmo nós o configuramos como próprio Deus, como parte da própria divindade. Enfim, nós o víamos sempre como algo muito distante de nós, embora fosse o nosso mestre, embora fosse a inspiração, e com ele nós haveríamos de triunfar se seguíssemos. Agora o Espiritismo vem nos mostrar algo além. Ele vem nos mostrar que, na verdade, não só o Evangelho há de triunfar, como nós também, cada um de nós, chegaremos a ser o que ele é. Isso até então a gente não imaginava, não concebia. Na visão tradicional do cristianismo, não se tinha essa ideia de que cada criatura, cada um de nós, viríamos a ser como ele é, alcançar a mesma comunhão, a mesma relação com o Pai que ele tem. Por quê? Na falta desses conceitos-chave, como, por exemplo, da reencarnação, da evolução do espírito, parecia-nos impossível, inviável. Então, beleza. Então, Jesus está lá, ele é o Redentor, é o Salvador. Nós vamos vencer, vamos triunfar com ele, mas não vamos chegar aonde ele está, não vamos ser o que ele é. Por isso nós até o projetamos a condição de divindade. Por isso até a nossa compreensão de salvação foi por outros caminhos, porque a gente pensava assim, poxa vida, se a salvação depender de ser igual a ele e eu só tenho uma vida, quem que se salva? Quem que se salva? Entendem? Claro que nesse processo de construção teológica ao longo dos séculos, tiveram outros elementos por detrás dessa construção, mas em parte em razão disso. Mas se eu tenho uma vida só e se ele é um modelo, como é que eu vou chegar em uma vida nele, no que ele é? Então a gente falou, não, então ele é Deus, pelo seu sacrifício ele nos redime e é assim que a gente triunfa. Agora o Espiritismo não. Ele vem falar que sim, o Evangelho, o bem haverão de triunfar, mas mais do que isso, cada um de nós chegará a ser o que ele é. Então, é uma promessa, é um programa ainda mais amplo, ainda mais sublime, ainda mais longo, digamos assim, no espaço e no tempo, né? Mas que se concretizará.
Uma esperança.
Uma esperança, exatamente, que há de se concretizar.
E bonita é essa vinculação, porque essa promessa, então, ela só chega a ser uma promessa que, mais do que a conotação que a gente tem, né, da palavra promessa, é um compromisso firmado, assim, uma certeza, justamente pela glória e a virtude, que, na verdade, assim, não é pelo sacrifício, no sentido da morte, né, do Cristo, mas pela glória e pela virtude, ou seja, pela vida, né, sendo Jesus o modelo que a gente vai alcançar um dia. A glória e a virtude que ele expressa em estando conosco é o que nos dá essa certeza do quanto isso é o porvir de todos nós.
E aí que falas de Jesus como essa aqui, ó, deixa eu abrir aqui, passam a fazer mais sentido, né? Porque, embora tendo sido faladas por Jesus, ficava difícil de entendê-las à luz dessa visão que nós tínhamos antes, dessa interpretação que a gente tinha antes. Jesus fala assim, João 14, 12. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que faço e fará até maiores do que elas, porque eu vou para o Pai. Como é que a gente entenderia essa fala de Jesus sem essa chave que o Espiritismo nos confere? Quer dizer que um dia a gente vai ultrapassar Jesus? Difícil, né? Tem jeito, quem começou antes já está mais na frente, né? Mas a questão é o seguinte, Jesus segue. E esse patamar que ele está, que ele esteve aqui conosco, um dia a gente vai chegar nesse patamar, ele já vai, né? Porque mesmo Cristo vai ampliando o poder criador, vai ampliando o conhecimento da divindade, porque nunca se esgota, né? Não esqueçamos disso, evolução não tem fim. Deus começa depois do infinito, diz a sabedoria judaica. Então, entre nós e ele, sempre o infinito pela frente. Agora, à luz do Espiritismo, do conceito de evolução espiritual, essa frase passa a fazer todo sentido. E é, de fato, uma verdade. Não poderia deixar de ser. Jesus mesmo a emitiu. Mas eu fico imaginando os pensadores tentando conciliar essa fala de Jesus com essa ideia de que ele é Deus e de que ele é o Redentor. Como é que ele fala que eu vou fazer coisas maiores do que ele? Como é que é possível uma criatura fazer coisas maiores que a própria divindade? Agora, à luz do Espiritismo, tudo se encaixa. Faremos coisas maiores porque um dia, no transcurso de milênios incontáveis, nós chegaremos a ser o Cristo de um planeta. Quem já parou para pensar nisso?
Além do que o Espiritismo nos oferece uma coisa muito concreta nesse sentido, porque com a compreensão do Espiritismo a gente identifica pessoas encarnadas que já têm uma espiritualidade muito mais desenvolvida.
Vai ficando mais claro, né? Esse processo gradual de ascensão, ou, utilizando aquele símbolo que nós temos no Antigo Testamento, a escada de Jacó. A gente vai vendo como cada alma, como cada espírito já estagia em um determinado degrau de uma longa, de uma infinita escada que liga o nosso plano aos altiplanos celestes. Então, esse é o simbolismo que lá está. Então, a promessa, por isso que é interessante que Pedro ele coloca, né, um adjetivo aqui, grandíssimas promessas. Porque é de uma magnitude, gente, que nós só arranhamos. Por hora, a gente só come pela beirada do que é o que está previsto, né? O que está proposto, o que nos espera. Ser Cristo de um planeta é algo que não passa na nossa cabeça agora, na condição que estamos. Está muito distante, mas será real?
E a gente já consegue ficar fascinado com o pouco que a gente...
Exatamente.
Falou que enxergar.
Um pouco que a gente já vislumbra da criação, no cantinho em que nós estamos da criação, já nos embevece, já nos deixa extasiados. Né? Imagina a visão, a vida, a atuação de um Cristo, em estreita comunhão com Deus. Então, mesmo em se tratando da espiritualidade vinculada à Terra, não são muitos os espíritos que já puderam ter um contato direto com Cristo, alçar-se a essas esferas, porque também não são muitos que suportam estar nessas condições. Né? Do nosso lar, por exemplo, só o governador e só a veneranda haviam visto Jesus diretamente. É, a gente lembra o caso de Eurípides Barçanufo, que viu Jesus, que recebeu a visita de Jesus lá em Sacramento. Mas são raros os casos, né? Então, essa é a visão que a gente passa até agora do que são essas promessas. Claro que fazendo um recorte, porque a gente pode pensar em muitas perspectivas, em muitos aspectos, o que são essas promessas, mas já é algo que o Espiritismo descortina para nós.
Podia ser também que traz tranquilidade para a gente em relação ao porvir, em função da nossa própria evolução, né? Porque somos imperfeitos. Se o nosso modelo, que é um modelo tangível, não mais intangível, tangível, então isso nos dá paciência ao ponto da gente entender nossas próprias imperfeições e trabalhar ao longo das nossas encarnações para que, num futuro, não sabemos quando vai chegar, nós vamos estar num nível totalmente diferente, ou talvez fazendo o que foi dito no Evangelho, no nível que ele está. Uhum. Né? Não sei se é
essa. Exatamente, amigo. Traz essa certeza, né? Traz essa segurança.
Uma paz no coração da gente.
Exatamente.
Além disso, é um incentivo.
Um incentivo, exatamente. Veja quantas coisas chegam até nós pela vida de Jesus. A gente falou muito da vida de Jesus, da glória, né, do modelo dele como referência e do convite que ela expressa, né? A gente falou da soberana vocação, vocação no sentido de convite. Jesus é a soberana vocação de Deus para os homens, para as criaturas humanas, ou seja, o maior chamado. Ao mesmo tempo que é um chamado, que é um convite, que é um estímulo, é um consolo. É, a gente costuma chamar o Espiritismo de consolador, porque assim Jesus o definiu. Só que, quando ele vai trazer essa promessa, também no Evangelho de João, lá no capítulo 14, ele fala assim, um outro consolador vos darei. Veja o detalhe, um outro, ou seja, já tem um. Quem que é um, o primeiro? Ele. Né? Quando você vê essa vida, não só pelo fato dele ter triunfado ali sobre a morte, ter mostrado que a vida prossegue, que o bem sempre triunfa sobre todas as artimanhas, todas as teias do mal, quando você vê tudo isso, você vai consolidando no seu coração a certeza de que toda a vida é regida por uma providência, por uma força infinitamente sábia, justa e misericordiosa. E aí, diante de quaisquer processos que viemos a passar, seja enfermidade, seja uma perseguição, seja uma incompreensão, uma calúnia, a gente vai tendo esse refúgio interno, esse santuário que a gente constrói de certeza, de confiança, que sempre nos diz, olha, tudo está sob a tutela de Deus. E o que por hora é sombra, um dia será luz. A morte, um dia, será a vida. E todo mal, um dia, se converterá em bem. Então, isso vai consolidando no coração essa certeza.
Perseverança.
Que dá também perseverança para seguir, né? O que mais aqui sobre essas promessas ainda?
A promessa do Cristo, por um lado, é a certeza. Então, o ponto-chave aí é a nossa adesão a essa promessa. Porque quando você trouxe ali o versículo, né, de João, ele fala daqueles que creem, e esse crer me remeteu muito àquele sentido da piedade e fidelidade que a gente viu.
Exatamente. Esse é um outro aspecto muito importante que está, de certo modo, implícito aqui, né? Porque uma promessa, ela é uma promessa, no caso aqui de Deus, né? Ou do Cristo para conosco, ela é um horizonte que me é apresentado. É um marco que me é mostrado, mas que não me exime de chegar até ele. Do empenho, do esforço que me compete, secundado ou amparado pelo apoio divino, para que eu chegue até esse marco. Então, é como se Jesus dissesse assim, ó, a solução do seu problema está lá, só que para chegar até lá, eu tenho que me mover e me caminhar. Né? Ah, a cidade que você está buscando está lá, para eu chegar até a cidade, eu preciso pegar as diretivas que me foram trazidas e seguir até lá. Então, é como se Jesus dissesse isso, olha, a terra da promissão que vocês tanto buscam, está para lá, você vai pegar esse roteiro, está aqui o mapa, agora é seguir. Essa é a promessa que ele trouxe. Ela é grandiosa, ela é grandíssima no sentido do que ela desvela, o tamanho do programa a ser desenvolvido, é um projeto multissecular, né? É a principal obra que temos a fazer, a obra de nós mesmos, na construção do Espírito que somos. Ela é preciosa também no sentido de que ela é um tesouro para quem já a conserva. A gente acabou de falar aqui. Olha a esperança que essa promessa traz. Olha a força, a resiliência que ela confere aos corações que a acolhem. Por isso ela é preciosa, gente. A esperança é um tesouro do Espírito. Viver sem esperança, diria Alcione, é o pior de todos os males. Sem esperança, a gente abriu mão do principal tesouro que nos sustenta na caminhada. Por isso ela é preciosa, porque quem guarda a promessa, guarda a esperança. Só que a esperança não nos exime da ação. Esperança não é esperar apenas, é esperar agindo, operando. Muito diferente da simples inação expectante, né? Por isso, como primeiro texto aqui de base para contribuir para as nossas reflexões, nós trouxemos um texto de Paulo, que, na verdade, um texto de Emmanuel, comentando um versículo de Paulo, no livro Fonte Viva, capítulo 103. Cujo título, não por acaso, é Esperar e Alcançar. Então, a espera alimenta a jornada para que alcancemos aquilo que esperamos. E qual o versículo que Emmanuel vai comentar? Um versículo de Paulo, como dizíamos, na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 15. A gente estudou recentemente, foi Hebreus 6? Foi, né? Mesmo capítulo que a gente estava estudando lá. Então, Paulo diz assim, e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. De quem que ele está falando aqui? Só para voltar no contexto lá da carta. Ele está falando de Abraão. A gente vai lá no livro de Gênesis. Abraão, ele recebe uma promessa de Deus, né? Primeiro ele recebe um chamado, deixa a tua terra e vá para onde eu te dirigi e tal. E à medida que ele aceita esse chamado, estabelece-se ali também uma promessa de que ele seria multiplicado, né? De que a sua herança espiritual seria muito grande, muito vasta. O que de fato se deu, afinal de contas, Abraão se tornou a raiz aí de três das principais religiões que temos hoje no mundo. Judaísmo, cristianismo e islamismo, todos derivam desse mesmo tronco abraâmico, digamos assim. Então, são bilhões de almas herdeiras espirituais de Abraão. Então, é uma promessa que, de fato, se deu. Então, Paulo, nesse capítulo da Carta aos Hebreus, ele lembra o versículo, deixa eu ver exatamente em qual versículo, que está lá no capítulo 22 do livro Gênesis, versículo 17, aqui, 16, 17, em que Deus, entre aspas, né, ou espiritualidade ali falando com Abraão, promete, ó, certamente abençoando, te abençoarei, multiplicando, te multiplicarei. Então, é uma promessa de expansão. E aí, Paulo comenta no versículo seguinte, que é o versículo 15. E assim, esperando, alcançou a promessa. Esperando com paciência, alcançou a promessa. E aí que Emmanuel vem, então, no comentário, dizendo o seguinte. A esperança de atingir a paz divina com a felicidade inalterável vibra em todas as criaturas.
Desejo de todos.
Desejo fundamental de todo espírito, embora nem sempre identificado. A gente já comentou aqui outras vezes. Muitos dos caminhos transviados da criatura, muitos dos excessos, das ilusões a que ela se entrega, não são senão tentativas frustradas de satisfazer esse anseio desconhecido, não analisado. Na ânsia de tentar satisfazer esse vazio, essa coisa que ela não sabe explicar o que é, a criatura se lança, às vezes, à busca translocada pelo poder, ou pelo prazer, ou pela fortuna. Muitas vezes num processo de espiral, né, em que ela, por mais que ela consiga, mais ela se sente insaciada e ela vai até chegar a um estado tal qual o filho pródigo, por exemplo, em que ela percebe que se lançou a si mesma naquele abismo. Então, esse é o anseio, é a busca fundamental que vibra em todas as criaturas. Jamais nos esqueçamos disso. Mesmo a criatura mais extraviada, o criminoso mais atroz do mundo, nele vibra isso. Embora, às vezes, esteja esse anseio bem empanado, né? Bem obscurecido pela matéria, pela materialidade, pelas paixões. O anseio dos patriarcas da antiguidade é análogo ao dos homens modernos. Então, embora a mudança de cenários, os anseios fundamentais não mudaram. Os anseios mais exteriores, claro que mudaram, porque com o passar do tempo a gente foi desenvolvendo outros atrativos que a matéria proporciona. Mas, no fundo, eles também estão a serviço dos mesmos desvios, das mesmas paixões da criatura. Seja um desvio no campo do sexo, no campo do poder, do prazer, mas a gente criou outros cenários e outros atrativos, outras distrações materiais. Mas os anseios assim, mais legítimos, né, que decorrem ou que estão ali em menor gradação em relação a esse anseio fundamental, são, por exemplo, o lar coroado de bênçãos. Então, a não ser que o indivíduo esteja em desequilíbrio, passando por algum processo, algum transtorno, todo indivíduo deseja que o seu lar esteja ali pacífico, sereno, abençoado, né? Os corações que eles estão com saúde, com alegria. Então, um anseio fundamental. O dever bem cumprido. Esse é um anseio da criatura, que, mais uma vez, como a gente dizia, muitas vezes ela não reconhece. E ela troca o dever bem cumprido pelo prazer satisfeito, pela satisfação imediata, para descobrir, mais cedo ou mais tarde, a impropriedade, a inconveniência dessa troca. A consciência edificada. Então, o estudo, por exemplo, que nos edifica, que nos esclarece, toda criatura tem no mais íntimo um anseio por conhecer, por desbravar. É que, às vezes, distraída por outras coisas, ela deixa esse anseio meio adormecido. Mas toda criatura tem um anseio, um prazer, e aqui dos mais legítimos prazeres, em conhecer a lei divina, porque é também conhecer um pouco de Deus. Conhecer a sua obra é conhecer mais do autor. A filosofia surge exatamente com essa ideia. A filosofia é aquilo que era muito comum, né, na filosofia grega, por exemplo, ali na filosofia clássica, é essa alegria pelo conhecimento, é esse prazer, esse contentamento pelo conhecimento. Não para fazer dele vaidade ou ostentação, mas para fazer dele caminho libertador.
E tem uma coisa muito interessante. Que eles, na antiguidade grega, eles trabalhavam o conhecimento exatamente do jeito que assim trabalhava.
Sim. Temos lá as conversas, né, de Sócrates, registradas por Platão, por exemplo. Você vê ali essa busca, né? Daí o próprio nome. Filosofia, né? Aqueles que são amigos da sabedoria, aqueles que buscam essa amizade, estreitar esse laço com a sabedoria. Filosofia. Sofia. O ideal superior convenientemente atendido. O trabalho vitorioso. A colheita feliz. Então, desde coisas, um plano mais do ideal, coisas mais abstratas, a coisas mais concretas, né? A colheita feliz, ou seja, ter ali meu sustento, ter ali o ganha-pão. Então, são alegrias, são anseios legítimos da criatura, para os quais muitas vezes alguns corações não estarão atentos. Diga, Fer.
Só para completar, porque para variar, bateu com a terça, né?
Uhum.
A gente estava lendo ontem a questão 922 do Livro dos
Ótimo.
Espíritos.
Felicidade.
E aí a Kardec vai perguntar: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. E aí vem a pergunta que eu acho que é justamente isso que a gente está falando agora. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí os espíritos vão responder: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro.
Aí, exatamente. A fé no futuro é a promessa, né? A que a criatura se apega, se vincula à esperança. A consciência tranquila é tudo que a gente falou aqui. Esse anseio do dever bem cumprido, esse anseio de comunhão mais estreita com Deus, que só se estabelece quando a consciência está pacificada. E o básico em relação à vida material, que é o que ele traz aqui, o trabalho vitorioso, a colheita feliz, né? Sem excessos, sem devaneios, o que a matéria ali vai nos proporcionando. Então, ele prossegue, ó, as aspirações da alma são sempre as mesmas em toda parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansaço e alcançar expressa triunfar definitivamente. Então, o que que Emmanuel está fazendo? Está pegando o versículo de Paulo e explicando melhor os verbos, para que não haja má interpretação. Está lá, esperando com paciência alcançou a promessa. Então, alguém pode falar assim, eu vou ficar aqui interminavelmente esperando, uma hora chega, parado, né? Inerte, parado, sendo que Deus está cercando os passos da criatura de convites, de oportunidades, de se melhorar, de entender melhor a vida, e ela fica lá esperando, julgando que isso seja paciência, julgando que isso seja esperança. Por outro lado, o alcançar a promessa não diz respeito a conquistas mais imediatas, né, que dizem mais respeito ao mundo, que tem o seu valor. O alcançar a promessa, aqui diz Emmanuel, significa triunfar definitivamente, ou seja, ele está falando de vitórias do Espírito, que são vitórias e conquistas definitivas, em oposição às conquistas da matéria, que são transitórias. Então, ele projeta a reflexão para um plano de mais consciência, para um plano mais espiritual.
Nesse sentido, a própria palavra escolhida, promessa, já é uma escolha feliz, assim, de dar essa ideia de distância mesmo, né? Assim, que é uma coisa que a gente vai esperar um tempo, né?
Exato. Entre o objetivo e a meta, faz imperativo o esforço constante e inadiável. Esperança não é inação. E aqui tem a melhor definição de paciência que eu já vi na obra de Emmanuel. E paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Para Emmanuel, paciência é obstinação pacífica. O indivíduo é obstinado, sem ser afobado, precipitado, sem ser, né, agressivo, sem violentar consciências, circunstâncias, sem tentar forçar excessivamente o tempo da vida, né? Ele é obstinado naquilo que lhe cabe, pacificamente. Então, ele também não fica ansioso, também não fica desesperado. Ele vai fazendo no clima de serenidade, né, de paz. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Então, qualquer propósito com Cristo começa na semente lançada e na paciência até a frutificação. Então, se eu anseio ser com Jesus alguém mais disciplinado, eu lanço a semente hoje de mais disciplina nos meus horários, para depois conseguir ter mais disciplina nas minhas emoções, numa escada, né? Esses dias eu até estava vendo um padre, nem lembro o nome, assim, num desses vídeos, E ele falando assim, né, que muitos fiéis o buscavam, falando que a vida estava toda atrapalhada, estava perdido, não sabia o que fazer, tal, tal. E ele falava, começava sempre assim: que hora que você dorme? Que hora que você acorda? Que hora que você estuda? Que hora que você ora? Aí diz, ah, aí começava, se nem o básico está organizado, como é que você quer ter norte de vida? Você não sabe a hora que você dorme, a hora que você acorda. Uma coisa é uma circunstância de um dia ou de outro, agora outra coisa é construir uma disciplina ali, né? De projeto, de proposta de vida. Você não sabe a hora que você vai estudar, quanto você vai estudar, quanto você vai orar. Então, ele começava com o básico, né? Com os fiéis. Começa com o básico. Essa é a sementinha que você vai lançar com Jesus. E aí é deixar o tempo fazer o trabalho. Não tem outra forma. Não tem outra porta. Claro que quanto mais empenho, quanto mais disciplina, mais o tempo corre a nosso favor. Mais o tempo está do nosso lado. Eu costumo dizer que no plano do espírito, vontade é velocidade. Quanto mais firme a vontade, maior a velocidade e progresso. Porque o tempo joga a favor. Aliás, esse é um aspecto interessante, né? Nós, enquanto humanidade, temos uma relação meio conturbada com o tempo. Até fiz uma palestra uma vez sobre tempo e eternidade e estava falando sobre isso. A gente vê isso, por exemplo, nas maneiras pelas quais a gente retrata o tempo. Então, se a gente pensa em Cronos, o deus lá, na verdade, o titã, que está relacionado com o tempo, né? De onde vem cronologia, cronômetro, etc. Deus Cronos. Como é que Cronos era representado na mitologia grega? Quem já viu uma pintura de Cronos?
Está sempre devorando, né?
Cronos, devorador de seus filhos. Então, você vai ver as pinturas de Cronos, é ele devorando os seus filhos. Então, olha só a visão que a gente tinha do tempo, né? Como devorador de tudo que é precioso, de tudo que tem valor. O que, que se expressa de nós? A relação com o tempo é conturbada, uma relação com o tempo não amistosa, porque não jogávamos a favor do tempo. Ou atrelávamos tudo que realmente tem valor para nós ao tempo. E aí o tempo leva. Aí a gente tem expressões como matar o tempo, né? E outras coisas vão mostrando como a gente ainda joga contra o tempo. Porque a gente vive muito voltado para o que é do domínio do tempo e sem utilizar a disciplina e os recursos que nos fazem aproveitar o tempo. Quando o espírito desperta para isso, o tempo passa a ser aliado, na verdade. Porque tudo que é feito na lei, o tempo só pode melhorar. Só pode aperfeiçoar. Tudo que é divino, o tempo só aperfeiçoa, só melhora. Então, ele é aliado, na verdade. Ele só era visto como antagonista, como vilão, porque a gente estava muito apegado ao que não era da lei. E que vai passar, o tempo vai levar. Que perece, é o que se corrompe. Então, a disciplina é também um movimento da criatura de aprender a jogar a favor do tempo, tendo o tempo como aliado e não como vilão. Por isso a paciência é tão importante. Seguindo aqui, há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor de teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito, não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Foi até falando sobre o tempo, uma mensagem que eu postei do Emmanuel esses dias aí, que o Emmanuel fala assim, né? Sobre o tempo, ó. Cada dia é uma divindade de 24 mãos, cada semana um período de 7 realizações divinas. À medida que soubermos valorizar cada vez mais a bênção do tempo, cada vez mais se dilatarão as nossas possibilidades. Ele vai dizendo, né? O espírito desperta. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível e nem todas as árvores são iguais no tamanho, no crescimento ou na espécie. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios. Esperando com paciência, alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele.
Eu fiquei só com uma dúvida com relação a... nós estamos falando de algo que está na conclusão final, porque assim, até quando você leu esse trecho que falou assim, alcançar e triunfar definitivamente, me passou a sensação do espírito que chega no nível que não precisa mais reencarnar, de adquirir. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem as conquistas definitivas de cada patamar de uma virtude que não retrograda mais.
Sim.
Então, acho que são esses dois...
Os dois sentidos.
Tá.
Tanto definitivamente como a condição do espírito puro, como definitivamente, por exemplo, venci esse hábito. Sobre esse hábito, eu triunfei. Tem outros.
Sim.
Esse vício eu triunfei. Entende? Então a gente pode pensar tanto nessa escala, porque não deixa de ser um triunfo definitivo, só que em menor escala, e a escala mais ampla do triunfo definitivo do espírito puro redimido, lá no final, né? O que mais, pessoal? Sobre as promessas. Se nós temos as promessas divinas, nós temos outros tipos de promessas?
Acho que a gente mesmo pode fazer isso. E pode se propor firmemente a conquistar alguma coisa.
Essas são boas no sentido de que a gente está vinculando ela às promessas divinas, né? A proposta, o plano nosso é de chegar a alcançar essas promessas. Mas existem outras promessas que não são tão edificantes, né? O mundo nos promete
as
muitas coisas.
As promessas seriam aquele, o nosso bem-querer também, né? Se a gente quer, a gente consegue, não seria assim também?
É, num aspecto positivo, né? Uma vez que a gente vislumbrou qual é o caminho, o que é a meta, e a gente se empenha, a gente alcança. Que é o que a gente leu aqui, esperar e alcançar.
Boa vontade e o querer.
Boa vontade e o querer mobilizados, exato. Agora, a gente também tem que ter cuidado com falsas promessas. Lembra lá no Evangelho, tem profetas e falsos profetas? O que é um falso profeta? Traz uma falsa promessa, um rumo inadequado, né?
Um caminho
que não é o caminho ideal. Então, falso profeta não será só um indivíduo lá que se equivocou na sua maneira de agir, que desviou outros pelas suas ideias. Falso profeta também serão, por exemplo, as nossas paixões, que nos prometem algo que não entregam. Quando elas nos chamam a ceder às tentações, elas nos prometem ali a satisfação e tudo mais. E a gente vem a descobrir que aquela era uma promessa infundada, né? Sem lastro, sem valor. Existem criaturas que compartilham ideias, visões de mundo que estão permeadas por falsas promessas ou por ilusões. Então, a gente tem que ter cuidado também com esse tipo de promessas sobre os quais a gente vai falar a partir de uma fala de Pedro aqui, mas não sem antes trabalhar um conceito aqui mais adiante.
Diga. É a promessa que quebra a questão da espera.
Também.
É a promessa para agora.
Sim, imediatismo, né? Sem, ou, por exemplo, a promessa de uma felicidade que não custe, né? Sacrifício, empenho. Eu lembro da frase de Teresa de Ávila, em que ela diz: é justo que muito valha o que muito custa. É justo que muito valha o que muito custa. Agora, tem muita coisa no mundo que promete muito sem muito empenho, sem muito esforço. E é aí que estão as armadilhas, né, geralmente.
Mas aí a gente lembra da vanglória, porque nessas promessas a gente vai encontrar a desilusão.
Exatamente. Exatamente.
E também tem a questão de, tá, tem as falsas promessas que estão aí no mundo, mas aí, como o Emmanuel fala, os falsos profetas moram no recesso do nosso próprio ser. Então, o que acontece? Tudo bem, tem as promessas do mundo, mas eu atendo esse chamado.
Exatamente.
A escolha voluntária da criatura.
Sim. Mas você atende isso na busca de uma coisa que é ilusória, né? Até o momento que a gente se desilude daquilo que
é falso.
E isso que a Fer mencionou, né? Desse elemento em mim que conecta com essa falsa promessa e entra ou adentra nesse caminho equivocado, esse elemento está mencionado aqui também, ó, a questão da concupiscência. É algo sobre o que vamos falar. Quem já ouviu falar essa palavra ali, concupiscência?
É isso que eu pesquisava. Cobiças de bens materiais ou na parte sexuais, né? Os prazeres.
É tudo que está relacionado a excessivo apego à sensação, à matéria em si e às paixões que estão associadas, né? Então, só para já dar um tom, a gente vai aprofundar um pouco mais disso, mas a gente lembra a fala de Tiago na sua epístola, ele que trata disso, ele tem um trecho inteiro da sua carta tratando sobre as tentações, que é um estudo muito interessante, em que ele fala assim, ó, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Só aí já dá um estudo psicológico, um estudo espiritual, assim. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Só para a gente ir fazendo os pontos de conexão. Mas seguindo aqui, a gente vai voltar ainda nas promessas, em especial nas falsas promessas. Antes, a gente vai tentar entender aqui o conceito que está apresentado. Aqui vai pular um pouco, né, se a gente já for direto para a corrupção. Vamos pegar essa parte subsequente aqui para depois a gente avançar um pouco mais. A fim de que assim vos tornasseis participantes da natureza divina.
É porque tudo aquilo que o Cristo nos revela pela sua virtude, pela sua glória, ele exemplifica para que a gente também possa participar desse processo. A gente é parte desse processo. Como você mencionou lá no começo, não é o Cristo que vai lá só para salvar por si só a nós, né? Nós somos parte desse processo de salvação de nós mesmos.
Em verdade, a salvação, como entendida pelo Espiritismo, não é senão descobrir e revelar essa natureza divina que há em cada espírito. É isso a salvação à luz do Espiritismo, né? Diferentemente do conceito mais tradicional na teologia, em que o ser humano foi corrompido em decorrência de um pecado original e ele é redimido pelo sacrifício do Cristo, o Espiritismo vai trazer uma visão muito diferente nesse sentido, que está bem conectada com o que está apresentado aqui por Pedro. O pecado original, para o Espiritismo, não será decorrente de um indivíduo que errou e isso propagou-se para todos. Será esse pecado original apenas o que o Espírito fez de si até aqui em termos de desvios da lei. Então, as tendências infelizes que ele traz, os desvios que ele já teve, que acarretam agora consequências, tudo isso seria esse, entre aspas, pecado original. Ou seja, seria a carga de desequilíbrios que ele mesmo construiu em si.
As suas vicissitudes,
né? Os seus vícios, as suas imperfeições. E a salvação será identificar isso, o que está desequilibrado, desajustado, reparar, reajustar, e aí entram os processos expiatórios, os processos provacionais, como nos ensina o Espiritismo, e alinhar-se agora a esse programa que está delineado no Cristo, essa natureza divina que está revelada em Jesus. Salvação será isso. Então, é uma visão bem diferente, assim, em alguns aspectos, do que se estabeleceu mais tradicionalmente em torno do Evangelho, né?
É interessante só para a gente ressaltar, né, que assim, a promessa que está girando em torno de participar da natureza divina, né? E aí, se a gente lembrar que, como criaturas que somos, nós partimos do Criador, e por isso a gente já carrega em si a natureza divina nesse sentido, né? Assim, de ter sido criado por ele e como seus filhos. A gente tem ali as marcas de Deus em nós, né? A gente sai de lá para fazer um processo, simples e ignorante, né? Para fazer um processo de retorno. E aí sim, né? Viver na plenitude dessa natureza divina, como Jesus já vive, com consciência. Que é a grande diferença, né? De um espírito que trilhou a jornada evolutiva para estar presente nessa natureza divina, que tem consciência, escolha, né? Galgou ali, né? Os degraus que lhe cabiam, né?
E vale atentar aqui, né, para a maneira como está construída. Assim vos tornasseis. Ou, em outras traduções, se a gente vai no grego também, tem a ideia de reflexividade, né, o sentido reflexivo do verbo. Venham a se tornar. Ou seja, quem é o agente aí, sobretudo? A criatura. Vos tornasseis, venham a se tornar.
É uma das coisas que que é fundamental para esse crescimento, que é a consciência.
Uhum.
A reflexão, o raciocínio, a busca, mas uma busca consciente daquilo que seja para mim. Com o conhecimento que nos traz dos ensinamentos de Jesus, se você tiver consciência exatamente do que você pretende e como poderá alcançar isso gradativamente, você
ou seja, até fazendo a vinculação com as promessas, né? O que que o Espiritismo vem nos ajudar a entender? A promessa, que é o programa, que é o que a Silvia estava mencionando. A partir do momento que a gente entende mais claramente o que é o programa, a gente está mais munido de recursos agora para realizá-lo.
E aí entra a entrega.
Exatamente. Emprega a vontade, né, a disciplina da realização. Por quê? A gente já até mencionou isso aqui. Existiram espíritos que antes do Espiritismo vir com toda essa clareza, com que já receberam ali do Evangelho, do Cristo, conseguiram entender o programa. Talvez sem ver todos os detalhes, todas as nuances, mas já conseguiram pegar o veio, o cerne, e se redimiram. Espíritos que sublimaram-se à época sem conhecerem o que é o mundo espiritual com toda clareza, como funciona, a reencarnação, não. Pegaram o veio ali, amor, caridade, humildade, pá, e foram. Alcançaram, viram a promessa e realizaram. O que, que os espíritos costumam dizer em mais de um momento na codificação ou em outras obras? Que, em geral, nós, os que hoje aqui estamos, temos sido espíritos mais refratários. Então, a espiritualidade, por acréscimo de misericórdia, diz assim, vamos deixar, então, o mais claro possível, sem margem para dúvidas, subterfúgios e etc. Mais claro, vamos destrinchar o mundo espiritual para eles, os degraus de evolução, os porquês da vida, deixar assim.
É uma prova com a cola.
Exato, como você pode fazer consulta, entendeu? A prova, né? Vamos desenhar, assim, para que a gente esteja, então, de tal modo enriquecidos com valores, com compreensões, que o estímulo possa ser, assim, mais expressivo, né? E a gente não oscile mais como temos oscilado ou hesitado tantas vezes. Então, mais ou menos isso. O Espiritismo, ele é um grande explicador. Quando a gente fala consolador, a gente pode pensar também nesse sentido de explicador, né? O esclarecedor do que Jesus deixou para que não nos fique aí qualquer margem, né, de incompreensão ou de dúvida.
Esse versículo também me lembrou uma outra fala de Jesus quando ele diz, vós sois deuses. Porque vós sois deuses no sentido do nosso potencial também de se tornar participante da natureza divina.
Uhum. E aí as traduções fazem questão, né, de colocar deuses no minúsculo, justamente para destacar isso, né? O que nós não compreendemos em relação a Jesus ao longo dos séculos, o tornando parte da própria divindade, é porque não entendimos ainda essa ideia da criatura que está tão unida a Deus que o que ela expressa é o próprio pensamento divino em tudo que faz. Essa é a condição de um Cristo, é a própria definição que Kardec e os Espíritos vão trazer de um Cristo, de um Espírito puro. É aquele que recebe diretamente o pensamento de Deus e tem por missão, por tarefa, fazê-lo cumprir. Então, não tem mais intermediário. Você imagina o que é receber diretamente o pensamento do Criador e fazê-lo cumprir. Então, nesse sentido, sois deuses, seremos deuses, porque expressaremos com tal fidelidade, né, com tal piedade, como a gente vem falando aqui, esse pensamento divino, que se confunde meio que a criatura e o Criador. Por isso, eu e o Pai somos um. Diz o mestre. Bom, só para a gente ir tentando amarrar aqui os vários temas que estão no versículo, eu acho que vale a gente passar aqui agora para a ideia da corrupção. O que ele quer dizer com essa corrupção, que também vai conectar com a concupiscência. Talvez valha a pena até a gente começar pela concupiscência, para depois a gente voltar à corrupção. Então, para a gente entender a concupiscência, que, como a Fátima já trouxe para nós, né, está relacionada com
a cobiça,
com esses desejos, né, associados à matéria, aos bens materiais, vamos ao Livro dos Espíritos, que vai nos ajudar aqui um pouco. Vamos lá, questão de número 712 de Livro dos Espíritos. Todo esse subtrecho aqui, subcapítulo, Kardec o denomina gozo dos bens terrestres. Está lá na Lei de Conservação, né? No livro 3º, capítulo 5, Gozo dos Bens Terrestres. Olha só a pergunta que Kardec faz na questão de 712. Com que objetivo Deus ligou um atrativo aos gozos dos bens materiais? Kardec foi na chave. Por que que você fez um negócio tão gostoso? Por que que a comida é tão gostosa e a gente sente aquilo? Por que que o prazer do sexo, da fortuna, por que que a criatura, né, por que que isso não é insosso assim?
Cara, você se desvia.
Você se desvia, gente. O que que você fez? Assim?
Porque estímulo é o que é o impacto.
Exato. Por que que o manjar é tão gostoso? Né? Olha a resposta dos Espíritos. Para excitar o homem ao cumprimento de sua missão e também para prová-lo pela tentação. E ele?
O pé no freio.
É o que determina, né? Quanto a gente deixa de fazer aquilo que é tentação, é o nosso elevar moral. Eu acho que é para a gente se avaliar o grau de moralidade que a gente é capaz de abrir mão daquilo que gostaria para, não sei, algo que...
O que é prioritário para mim? Se eu estou realmente colocando Deus acima das outras coisas ou não?
Alguém mais falou isso?
O que foi falado no domingo, né, sobre a ética. Talvez a ética moral seja o freio para poder controlar esses excessos.
Ótimo.
Mas se a gente lembrar que a paixão, ela é a força
motriz,
que movimenta. Imagina se nada no mundo tivesse prazer, né? Assim, a coisa da apatia é muito pior do que a energia que nos coloca em movimento, assim, né? Então, a gente tem até no Livro dos Espíritos a imagem do corcel, né? Das paixões.
Nesse prazer de comer aí, o Fábio me lembrou desde a chegada aqui, todos nós temos, mas nós tivemos nessa peregrinação de médicos aí, nos últimos anos. Um médico em Araraquara que ele disse uma coisa muito interessante com relação ao regime alimentar. Né? Quando adentramos, né, o que comer, o que não comer, ele falou assim: pare de comer tudo que é gostoso e está tudo bem. Aí você sabe. É uma verdade, não é?
Mas olha, pensa aqui: nós somos seres materiais, além de espirituais. Nós vivemos numa vida material e será tão ou menos espiritualizada dependendo da nossa postura. Agora, mesmo em relação aos bens materiais, você pode ter comedimento em relação ao que eles se apresentam para você. Por exemplo, se são necessários, como fazer em relação a eles, olha, a comida, acho que não deve deixar de comer, não.
Não,
é
se chegaram no ponto que é o que está na resposta aqui, né? Porque olha só, se não tivesse prazer nenhum, não existiria estímulo nenhum. Estaríamos na apatia, a criatura não se moveria, porque ela não se sentiria estimulada a fazer nada. Agora, se a vida dela se resume somente ao prazer associado a isso, aí ela passa também do ponto. Aí ela perde a medida, ela perde o foco, inclusive a saúde, né, o equilíbrio e tudo mais. Então, percebam, para excitar o homem ao cumprimento de sua missão, então, é uma certa medida de ativação, de estímulo. E também para prová-lo pela tentação, é agora a medida do freio. Percebe que uma coisa leva um pouco para frente, outra coisa me dá a medida de onde parar. Uma coisa me dá a medida de até onde ir, né, me dá um start, um estímulo, outra coisa me diz até onde ir, não passar. Então, o que os Espíritos estão dizendo? O meio. Para que a criatura consiga encontrar o meio em que estímulo e limiar de excesso possam ser ali justamente encontrados, equilibrados. Eu me relaciono com as coisas do mundo dentro do estímulo são que elas me proporcionam, mas não ao ponto de passar do excesso, do exagero, que me gerará, então, desequilíbrio. Eu consigo, ao mesmo tempo, ter algo que me estimule, mas encontrar também onde parar. O freio que me delimita e me ajuda a encontrar o caminho do comedimento, da moderação. Lembrando Aristóteles, a virtude está sempre no meio. Então, comer o bolo da vovó mais do que prazer sensorial, o prazer afetivo que está associado ali é extremamente legítimo.
E o prazer que dá para vovó.
Exatamente, o prazer afetivo dela fazer, do neto comer e tal, o pão de queijo, a comida que é típica na região, são prazeres sãos da vida, legítimos. Então, são estímulos abençoados, não é aquele estímulo de reunir a família em torno daquela comida, então, é um estímulo santo. O problema é quando o indivíduo come uma panela inteira. Aí ele perdeu o quê? A medida da tentação. Ele perdeu a medida de onde parar. Percebem a sabedoria da resposta? Tanto Deus colocou esses atrativos porque ele quer que cada espírito, na sua trajetória, encontre a medida do que é estímulo ainda e do que já passou a ser tentação, do que já passou da medida, para que ele fique nessa linha, nessa faixa do meio, onde opera a saúde, o equilíbrio e a realização.
Até porque a encarnação tem esse aspecto central de educativo para todos nós, né? A gente está aqui encarnado com essa possibilidade de evolução, né? De aprendizado. Então, assim, o teste, né? A possibilidade que a gente tem ali de encontrar o meio termo é para nós um exercício grandioso de aprendizagem para que a gente possa avançar.
Sabe, Arthur, uma vez você fez uma colocação numa das reuniões aqui, que eu achei muito interessante e muito apropriada, porque muitas vezes as pessoas colocam assim, como amar a Deus sobre todas as coisas? Eu vejo Deus, como eu me relaciono com Deus amando Ele acima de todas as coisas? E você fez uma colocação que é colocar Deus no centro das coisas. Então, se eu coloco o poder no centro das coisas, a coisa mais importante para mim na vida é o poder, então eu coloquei o poder no centro. Eu substituí na minha vida Deus pelo poder.
Exatamente.
Se a coisa mais importante da minha vida é comer, o meu maior prazer é só pensar em comer, 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 eu substituí Deus, que deveria ser o centro. Então, nesse caso aí, Deus representa o equilíbrio.
Exatamente. Que coloca todas as outras coisas da vida da criatura no devido lugar. Até, por exemplo, se eu coloco um familiar no centro, se eu amo o meu familiar mais do que tudo que há no universo, esse amor se torna alguma forma de prisão, de sofrimento e tudo mais. Se Deus está no centro, o meu amor para com todos os meus familiares, ele é são, ele não é cativeiro, ele é um amor livre, ele é um amor pleno, ele é um amor equilibrado. Então, aí o Beto lembrou um conceito que é chave, gente, em todo o Evangelho. Isso que ele mencionou de substituir o ponto central, o elemento central, por qualquer outra coisa que não Deus, isso tem um nome no contexto do Evangelho, isso se chama idolatria. Quando eu coloco no lugar de Deus qualquer outra coisa que não seja Deus. Então, a raiz de todos os males da humanidade, dizem os Espíritos, é um processo idolátrico, que atende pelo nome de egoísmo, culto do eu. Quando o eu ocupa o centro, e eu acho que até Deus tem de gravitar em torno de mim, esse é o culto, é o desvio básico que alimenta todos os outros desvios. Porque a corrupção não deixa de ser um culto do eu. O excesso de alimentação não deixa de ser um culto do eu. A busca deslocada por poder não deixa de ser um culto do eu. Então, toda vez que a gente troca essa posição central, a gente perde essa medida de equilíbrio. Né? Francisco de Assis já dizia isso. Se algo rouba a paz do meu coração, é porque ocupou nele a posição de Deus, a posição divina. Então, é a questão da idolatria, que é o desvio básico, que é comentado em todo o Antigo Testamento. Os profetas não têm outro assunto que eles falam mais que não idolatria. E não por acaso é o primeiro dos mandamentos, tanto do Cristo quanto do Decálogo. Não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento.
Essa idolatria nos escraviza.
Sim, exatamente. A gente fica gravitando em torno desse ponto de escravidão. Agora, porque isso é interessante, né? Tem um escritor que ele fala assim, nós nos tornamos o que adoramos. Você começa a conversar com uma pessoa, meia hora de conversa, você começa a perceber em torno do que ela gravita. você começa a falar com o indivíduo, o pensamento dele gira sempre em torno de dinheiro. Sempre em torno daquilo, né? Ele está falando de família, mas o dinheiro está ali por detrás, ele está falando de trabalho, mas o dinheiro está ali por detrás, ele está falando de saúde, mas o dinheiro... Então você começa a perceber que o dinheiro ocupa na vida dele uma posição central e ele se torna um reflexo daquilo. Mesma coisa o indivíduo com sexo, o indivíduo com o poder, o indivíduo com a fama, com o prestígio. A gente vai se tornando o que a gente cultua, o que a gente adora. Nesse sentido, se Deus está no centro, eu me torno o quê então? Divino. Se o culto é a Deus, eu me divinizo, porque passa refletido. Por isso a mensagem de Paulo no Livro dos Espíritos, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Deus no centro, criatura ou humanidade gravitando, eis a divinização do ser humano, eis a glória que nós buscamos. Então, só para a gente voltar aqui, ó, a questão da concupiscência, né? Porque isso aqui que a gente está lendo Kardec é uma reflexão sobre a concupiscência. Então, fora da medida, a relação com os bens materiais converte-se em concupiscência, que nos arrasta às tentações. Lembra a frase de Tiago, que agora faz mais sentido? Cada um é tentado quando é traído, engodado, ou seja, enganado pela própria concupiscência. É o que a Fê lembrou. A raiz que... Digamos assim, o falso profeta, a tentação que chega de fora, só me alcança porque encontra em mim uma raiz que conecta. Né? É o meu desejo desmedido, fora da medida.
Até porque tem coisa que tenta um que não tenta,
que não tenta o outro.
Que tenta o outro.
Exatamente.
Lembro muito do que o Orlando fala também, né? De colocar uma bacia de diamantes para um cavalo e uma bacia de milho para um. Agora se inverter, né?
Se inverte.
Pronto, acertou. Né?
Exatamente.
Só que o cavalo geralmente come só quem tem
preço. Geralmente eles são mais, né? A gente vai chegar nisso também, vai estar relacionado aí com o aspecto da corrupção que está aqui mencionado, um estudo bem interessante. Kardec, dando sequência, ainda na questão 712, ele coloca uma 712A, ele pergunta assim, então, qual o objetivo dessa tentação? Resposta, desenvolver sua razão, que deve preservá-lo dos excessos. Tudo que a gente vem falando aqui. O discernimento, a educação, o estudo de si, em que a criatura, então, percebe até onde a relação com aquilo é um estímulo bendito, são... E quando a relação com aquilo passou a ser lesiva, destrutiva. Porque lembrando que a Flávia falou, que os Espíritos dizem aqui também, questões 907 e 908, sobre as paixões. A paixão em si mesmo não é um mal. Substancialmente, ela foi colocada no homem para o bem, dizem os Espíritos. O problema está aqui, né? No excesso acrescido da vontade. O problema está no excesso. Ela traz a força realizadora para a criatura. Sem essa força, a gente não faria nada. A questão, e é o símbolo que eles usam, é o cavalo. O cavalo governado é extremamente útil. O cavalo desgovernado pode levar a uma catástrofe. Assim, qualquer força da natureza, água, fogo, sob o governo, são extremamente úteis ao progresso. Mas a água e o fogo desgovernados geram destruição. Então, desenvolver razão, desenvolver discernimento. Razão e discernimento estão estreitamente associados também à vontade. Quanto mais lúcido o espírito, melhor ele exerce a sua vontade. Melhor ele consegue canalizar, governar o seu mundo interior e as suas energias. E ele vai aprendendo a se prevenir dos excessos. Questão 713. Os gozos têm limites traçados pela natureza? Sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegais à saciedade e vos punis vós mesmos.
É a consciência.
No plano moral é a consciência e a gente pode pensar no plano físico mesmo. Comeu demais, o estômago dá o sinal.
Passa mal.
Passa mal. Que é o correspondente do que acontece moralmente na consciência. Fiz a atitude equivocada e daqui a pouco vem aquele mal-estar consciencial que seria o correspondente do mal-estar do estômago. Então, a natureza, tanto nas leis materiais como nas leis morais, ela dá sempre a medida para a criatura. Aí alguém fala assim, ah, mas tem uns aí que parece que nem sentem nada. Faz lá o mal e... E aí, o que, que a gente responde? Quando um coração chega para nós com esse tipo de argumentação.
Que ele está mentindo para ele mesmo.
Oi?
Que ele está mentindo para ele mesmo.
Muitas vezes é um processo de tentativa de fuga mesmo, né? A criatura tenta mascarar aquilo.
Pode ser que a consciência é pobre.
Ou desconhecimento. Falta ignorância de... ainda, falta de discernimento.
Como se pensa na evolução espiritual, está sempre acompanhada da racionalidade. Porque pela razão, analisando as coisas, você pode se manter em um nível de equilíbrio.
Eu lembrei de Jesus também, que não importa o outro, segue-me tudo.
Segue-me tudo, exatamente. Então, a gente tanto tem o caso desses espíritos que ainda estão com a consciência meio nublada, né? E mais cedo ou mais tarde essa luz vai se acendendo e aí eles vão tendo mais responsabilidade dos atos, na medida em que tem mais discernimento, como a gente tem também esses casos daqueles que tentam, então, abafar essa voz. A gente já viu aqui em outros estudos o caso que está lá no livro No Mundo Maior, em que o André e o Calderaro, inclusive, vão apresentar ali o conceito de casa mental, capítulos 3 e 4. E o que, que era o caso do indivíduo? Né? O indivíduo, ele havia sido acolhido por uma espécie de pai, assim, né? Ele trabalhava num comércio ali com um senhor que o havia meio que adotado. E aí, eles, muito tempo trabalhando junto, uma relação mesmo de pai e filho, e um dia lá, por alguma coisa, eles estavam discutindo sobre a questão ali do comércio e tal, e a discussão foi escalando, e ele acabou assassinando aquele que o havia acolhido daquela maneira. E aí ele consegue escapar à justiça terrena. Fica parecendo que foi um assalto e tal. Só que, né, começa a luta dele interna agora com a própria consciência. E na tentativa, então, de abafá-la, e de enganar-se a si próprio, o que ele faz? Ele entra num processo de trabalho excessivo para tentar abafar a voz da consciência. Então, o benfeitor vai até falando, olha, ele não subia mais ao plano do superconsciente, porque aquilo era para ele extremamente incômodo. Então, o que, que ele faz? Ele desce, ele vai descendo, né, na casa mental, ele desce primeiro para no plano do consciente, ativismo, ação, ação, ação para tentar esquecer, para não ter que subir e lidar com a voz consciencial. Então, a criatura começa, e aí ele trabalhou tanto que prosperou materialmente, ficou rico, né, uma vida e tal, e foi levando aquilo por anos. Chegou uma hora, o corpo dele colapsou, começou a refletir no corpo, começou um processo obsessivo, o indivíduo que ele havia assassinado começou a encontrar o gatilho da culpa, começou a alimentar aquilo, e ele foi, uma hora o corpo entrou em colapso, e é quando, então, o André e o benfeitor vão parar. Porque aí, tanto ele como o obsessor já haviam descido mais um degrau ainda, estavam morando no plano ali dos impulsos mais primitivos, em razão da vingança, do ódio, do ressentimento não trabalhado por ambos. Então, são esses dois casos, né, que a gente poderia ter aqui, fugindo a esses limites que a natureza mesmo traz. E aí, só para encerrar essa parte aqui, Kardec pergunta, questão 714, que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento de seus prazeres? Porque uma coisa, e é geralmente o que a gente tem, né? Cada espírito comumente tem o seu calcanhar de Aquiles. Tem um ponto ali que ele desliza um pouco mais. Uns é a questão da sexualidade, geralmente ele é em torno disso, né? Os quatro P's aí, alguns costumam dizer. Prazer, poder, prestígio e posse. Geralmente gira em torno disso, os desvios. Mas cada um tem um ponto central. E aquele que, não bastando um, ele busca excesso de todo tipo. Excesso de todo tipo. às vezes o indivíduo vem para a encarnação, vai, por exemplo, passar pela prova dificílima da riqueza. E aí na riqueza ele se perde, porque aí ele busca poder, riqueza, prazer e posse, tudo junto. E refina isso, né? Eu estava relendo esses tempos um caso de um barão da época do Brasil Império já, considerado por alguns estudiosos aí o homem mais rico do Brasil Império, mais rico até que quase que o imperador. E aí você vai vendo a vida dele, os requintes assim de loucura, sabe? Diz que um imperador um dia foi comer com ele e o imperador falou que gostava de banana ouro. Ele foi e mandou fazer um cacho de banana de ouro para mandar para o imperador. Ouro puro, que ele era dono de uma das maiores minas, das minas que mais produziu na história do Brasil. Ele tirava quilos e quilos de ouro. E ele jogava, cada jantar que ele dava, tinha que quebrar toda a louça, toda a prataria, para ele comprar uma nova mais cara. Ele fazia os servos quebrarem e tal, para ele comprar outra. Você vai vendo que o espírito ele entrou numa espiral de requinte do excesso. Ele perdeu qualquer medida. O que pensar dessas criaturas?
Mas aí já chega na loucura?
Já, muitas vezes sim, acaba entrando num processo de transtorno mesmo, né? Psiquiátrico. E muitos espíritos desse no mundo espiritual vão entrar em processos muito complicados. Né? Aí os espíritos respondem, pobre natureza, que é preciso lastimar e não almejar, porque ele está bem próximo da morte. E aí Kardec pergunta, da morte física ou da morte moral? Resposta, de uma e de outra. De uma e de outra. Porque fisicamente o corpo não vai resistindo a todos os choques, a todos os excessos. E o que é a morte moral aqui? É o fim do espírito?
Não, é a ignorância total da caminhada que ele deveria seguir.
É estagnação.
Estagnação plena. É, espíritos em estágio muito complexo de adoecimento no mundo espiritual, o espiritismo vai nos trazer um conceito, que é o conceito até de ovoidização. Quem já viu isso nas obras de André Luiz e outras obras que tratam desse aspecto mais mediúnico do mundo espiritual, o espírito ele está num estado tão complexo de adoecimento que nem a forma perispiritual ele consegue manter. Ele está tão fixado em monoideísmos, por isso a forma oval, né, ovoide, como se ele se fechasse em si mesmo, né, num círculo ali, ou num ovoide de uma monoideia, porque ele está gravitando em torno de um ponto, às vezes, de uma ideia, de um desejo. Casos gravíssimos no mundo espiritual que demandam, às vezes, processos reencarnatórios só de reestruturação perispiritual. Então, a gente poderia pensar em morte moral mais ou menos nesse termo. Não precisa chegar a essa gravidade, né? Mas o espírito que, digamos assim, desequilibrou-se quase completamente dentro do programa que tinha naquela encarnação, se perdeu completamente e ele entra nesse estado.
O livro Libertação trata bem desse assunto.
Sim. A gente pode lembrar o Gregório ali como um caso. Inclusive, lá, eles usavam os ovoides como recursos de elementos obsessivos. Olha para você ver como é complexo, né? A interação no mundo espiritual. Eles recorriam a ovoides para vincular a mente de uma obsidiada encarnada a fim de que ela ficasse presa dentro de um circuito de ideias que era, de certo modo, alimentado pelos ovoides. Então, há muito mais coisa aí, né, nesse intercâmbio que a gente possa imaginar. Mas aqui, por morte moral, a gente já puxa um gancho para o que nós vamos tratar no próximo estudo, para a gente não fazer correndo hoje aqui. A gente vai conectar essa questão da concupiscência com a corrupção, né, com esse tema da corrupção, entender mais ou menos o que é isso, à luz do Espiritismo, para depois a gente voltar mais uma vez, já conectando corrupção, lá a questão das promessas. Quantas promessas que, ao invés de nos levarem ao divino, à glória divina, nos levam à corrupção desses propósitos mais sublimes da vida. Mais alguma coisa aqui, pessoal? Alguma dúvida ainda sobre a concupiscência, sobre as promessas? Não está tranquilo, são conceitos um pouco mais amplos, né? Às vezes demanda um pouquinho mais de compreensão, mas... Beleza? Então, semana que vem, a gente dá continuidade, puxando esse fio da meada aqui de novo, da concupiscência, partindo para a corrupção, e fazendo o arremate, então, do versículo. A gente agradece aí a todos que estiveram conosco, por mais uma participação. Esperamos que as reflexões possam ser úteis, e se Jesus nos permitir, semana que vem a gente está de volta. Paz e bem para todos.